also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
E eu sou a Lari.
Hoje eu e Lari estamos com uma convidada muito ilustre e muito querida. Seja muito bem-vinda, Camila. Tudo bem com você?
Olá, gente. Estou aqui de volta para falar de um filme que eu estou fazendo muita propaganda ultimamente.
Estamos falando de Nosso Sonho, um filme nacional, evidentemente, dirigido pelo Eduardo Albergaria. Mas é fato que é uma cinebiografia do Claudinho Buchecha, né? Essa dupla de cantores funk melody que tanto fez as nossas infâncias, adolescências. Ou é muito possível que alguns ouvintes nossos que estejam ouvindo o episódio nesse momento sequer eram vivos quando Claudinho Buchecha eram famosos. E enquanto eu estou falando essas palavras, eu estou meio... What? Meio encabulado com essa possibilidade. Falar desse filme, eu acho que vai ser muito gostoso. Eu acho que vai ser muito simples também, né? Mas perguntar para ti, Camila, qual que é a sua relação assim, com o Claudinho Buchecha? Você gosta? Ou você nem conhecia muito, conhecia bem? Como é que é essa relação?
Acho que como criança que cresceu nos anos 90, assim, é inevitável, assim. Claudinho Buchecha é muito parte da minha infância, assim, é dessa época de Mamonas Assassinas, né? É, Maurício Manieri, Tem Neném, né? Como é que é? KLB, gente, KLB, maior de todos. E, enfim, então eu tinha essa relação, assim, com as músicas, de conhecer... as músicas na época que elas foram lançadas e tal. E quando o Claudinho morreu, eu lembro assim que eu lembro muito que acho que o retorno do Buchecha foi no Criança Esperança, cantando até aquela música que ele canta no final do filme, né, que é aquela música meio premonitória. Então, assim, eu lembro muito disso, mas assim, eu não sabia do apego que eu tinha até ver o filme, assim. Achava que era só uma coisa de anos 90 que eu lembrava porque era uma coisa que estava sempre tocando, mas assim, depois que eu vi o filme, eu percebi o quanto essas músicas estão no nosso imaginário mesmo.
Eu também fui dessa geração, acho até bacana essa mesa composta por nós hoje, que, por exemplo, a Fabi, ela não cresceu ouvindo Claudinho Buchecha, né? Essa explosão do funk melody, na verdade, mas a gente aqui na mesa, a gente está com a faixa mais alta de idade aí, e a gente passou por isso. Até Thiago e eu dançamos Maurício Manieri no nosso casamento. Então,
muito
assim,
bom.
É algo tão natural pra gente, né, Camila? Tão que a gente nem percebe. Isso que você falou é super interessante, porque eu também não tinha essa memória tão forte, mas ao mesmo tempo, depois que eu assisti o filme, eu fiquei pensando até. Fui lá no YouTube e assisti uns vídeos que eu lembro da presença deles muito forte, assim, em programas que hoje em dia a gente não tem mais tanto acesso e não é presente tanto no nosso dia a dia, depois da internet, do consumo das plataformas, por exemplo, sei lá, o programa do Gugu. Quando a gente via essas apresentações, de fato, essa explosão, né, do funk e de como isso chegava para a gente, assim, acho que esse consumo do produto cultural brasileiro no geral, para nós dos anos 90, ali, que crescemos nos anos 90, a gente tinha muito mais exposição, seja na rádio, na televisão aberta. Então, acho que a gente criou uma relação muito próxima com esses ícones, e eles foram ícones pop, até numa escala muito maior do que muita gente que fazia sucesso fora do Brasil, assim, que eu lembro. Sim. Que o meu contato com a MTV gringa, né, tipo, sei lá, Britney Spears, Spice Girls, etc., foi quando eu já era um pouco mais velha, né, e já acessava meio que sozinha a MTV, né, e não tinha essa... não assistia por tabela, né, acabava que um programa do Gugu, Passa ou Repassa, essas coisas a gente meio que assistia porque a TV estava ligada num canal que a família toda podia assistir, né, E a gente tinha esse contato muito próximo. E o Claudinho Buchecha fez muito sucesso com as crianças, né? Acho que hoje a gente tem um fenômeno aí que é a Ana Castela, eu não sei falar sobre o nome dela, acho que é Castela mesmo, que faz muito sucesso com as crianças. E acho que Claudinho Buchecha, Luca, foram um produto daquela época que fez muito sucesso com esse público infanto-juvenil, né? Então, óbvio, a relação ali, ela volta a ser imediata à medida que você começa a assistir o filme. Não tem eu chorei demais, assim. Quando ele faz aquela cena do disco lá, que ele assina os discos, para frente eu comecei a chorar ali e não parei mais. Justamente por isso, porque me veio na memória tudo o que aconteceu na época. É quase um registro histórico, né? No último episódio, quando eu indiquei o filme, falei muito sobre isso, assim, desse registro de uma época do Brasil. Uma época que hoje a gente não tem tanto contato assim, porque fazem 20 anos, né, gente? Já é muita coisa. Só que é muito próximo ainda da nossa realidade, para a gente que cresceu ouvindo isso. E não tinha tanta possibilidade igual hoje, sabe? Acho que a gente tinha um catálogo mais restrito. Tanto é que a gente sabe cantar todas as músicas. Acho que é difícil alguém que cresceu naquela época não saber cantar essas músicas e de não se emocionar com a história, porque no final das contas ainda é uma história muito bonita por si só, né? E assim, uma história surpreendente, de amizade, de companheirismo, um retrato social do Rio de Janeiro naquela época também, porque hoje que a gente tem, e com o cinema mesmo, a gente acaba entrando mais em contato com a história do nosso país, e enfim, cada filme que a gente assiste ali dos anos 90, 80, até Lua de Cristal da Xuxa mesmo, ele conta um pouco da história do Brasil, né? Então, acho que assistir a esse filme é mais do que a experiência sonora e de memória afetiva que a gente tem, e é de memória do país também, sabe? Acho que tem umas partes da história do Brasil que elas ficam um pouco esquecidas, e por mais que elas sejam importantes, tanto é que o filme está fazendo o sucesso que está fazendo, sabe? É um sucesso para um filme brasileiro, que não é do Kleber Mendonça, ele está fazendo muito sucesso dentro da crítica e fora dela também. Até no TikTok, se vocês pesquisarem aí, a galera está assistindo, está se emocionando, e acho que esse filme ainda vai ganhar um valor maior do que ele está tendo agora, quando ele chegar mesmo na TV aberta, quando ele passar na Globo, quando ele passar no SBT e por aí for crescendo mais ainda.
Gatinha, quero te encontrar, vou falar, sou Claudinho.
Deixa eu dar a sinopse aqui para nós entrarmos no detalhe. Então vamos lá. Nosso Sonho é uma cinebiografia de Claudinho Buchecha, dupla de maior sucesso do funk melody nacional e ícone máximo do gênero na música. É a história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Enfim, essa sinopse é até meio, entre aspas, fraquinha, né? Mas, no fundo, esse é um filme muito fácil de você vender ele, assim, de você explicar ele para alguém qualquer, assim, uma pessoa qualquer, entre aspas, de fora, assim. E Claudinho Buchecha é muito engraçado como, realmente, assim, todo mundo conhece, todo mundo dança, e as músicas são tocadas até hoje, né? Eu acho que nem para tudo dos anos 90, assim, para um monte de coisa que nos anos 90 era muito popular e tal, todo mundo ouvia, etc e tal. E hoje ninguém mais sabe, ninguém mais vê, ninguém mais ouve, assim, tipo, eu fico pensando, sei lá, como, por exemplo, tocou algumas músicas dos anos 90, de tipo, algumas referências de rock dos anos 90 no filme da Barbie, né? E eu fiquei pensando, assim, como, cara, quem viveu os anos 90 entendeu, né? Mas, por outro lado, assim, é muita coisa que você não escuta hoje, tipo, a música lá do Matchbox 20. Tipo, é uma música que ela é quase que meio esquecida. Não, não por mim, eu adoro a música, adoro a banda, mas você não vê muito tocando, você não vê coisa, e você vai em qualquer festinha, assim, qualquer coisa, e toca o So Love, toca outras músicas do Claudinho Buchecha, até mesmo assim a reverência que as pessoas têm com a dupla, né? E o filme, eu acho que ele é muito feliz em construir essa imagem da dupla, como meio que todo mundo lembra deles, sabe? Todo mundo lembra deles daquela forma. Eu sei que o Buchecha tá vivo, né? Então é uma lembrança, não é uma lembrança por toda póstuma, assim, porque um membro morreu, o outro tá vivo, mas aquela dupla acabou, né? Eu acho que o filme, ele consegue transcrever de uma maneira muito fidedigna, e é um filme que eu acho que não é um filme perfeito, nem nada, mas o filme consegue transcrever de uma maneira muito fidedigna, desculpa, a memória que o Brasil tem daquela banda, que era uma dupla assim, meio que tipo dois amigos num rolê, dois amigos num rolê musical, né? Dois amigos que tentaram enveredar por esse caminho e foram assim, tipo, eu fico imaginando se tivessem tentado fazer tipo um filme de Claudinho Buchecha mega político ou mega, sei lá, sobre tipo como eles lutaram, uma história tipo de superação dentro, sei lá. E assim, a história do Claudinho Buchecha tem uma vertente de superação e tal, mas não é muito isso. É muito mais sobre a amizade e a camaradagem, assim, porque, querendo ou não, é o que a música deles queria representar ali. Tipo, eles miraram nesse funk melody, né? Nesse funk que não era apenas funk, ele era também, assim, para qualquer um. Não era só para quem era da favela, da periferia. Não estou dizendo assim que. Eu não quero dizer com essas palavras, eu preciso tomar muito cuidado em colocar isso, né? Não quero dizer que, tipo, o funk que é sujo é porque é o funk que é da favela e o funk que é limpo é o funk que saiu da favela. Eu não quero fazer essa dicotomia, né? Mas a música deles era realmente uma música que tentava agregar todo mundo. Assim, eles miraram nessa agregação, eles miraram nessa vontade de unir todas as tribos, assim, de ser um som para, eles falam assim, um som para a galera, né? Tipo, é um som que, tipo, a galera do baile, todo mundo vai curtir, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai cantar, etc, né? Eles miraram nisso e a coisa mais legal é que eles conseguiram, né? Por isso que é um filme fundamentalmente triunfante mesmo, assim, de uma dupla que realmente conseguiu, né? De uma dupla que tinha uma proposta artística, e conseguiu assim chegar, né? Sobre essa perspectiva de uma cinematografia, eu considero que o filme é muito bem sucedido. Bom, eu me estendi aqui, eu vou passar a bola.
Então, é muito curioso, porque se você for parar para pensar assim, na ideia do filme, ah, é uma cinebiografia de artistas, da música, né? A gente não tem tido muita sorte com isso, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, assim. É muito difícil uma cinebiografia que consiga ser muito interessante, assim, para além do Wikipédia, né? E a história do Claudinho Buchecha, assim, a gente não era uma história que a gente conhecia, assim, muito. A gente sabia, como o Thiago falou, né? Era um amigo, estavam cantando, né? Tirando uma onda, mas a gente não sabia, assim, dos pormenores, assim. Não é como, por exemplo, o filme do Fred Mercury, que a gente acompanhou muita coisa, sabia, tinha muita coisa da vida dele que era muito pública, né? E tal. O Bohemian Rhapsody é um filme que eu não gosto. Acho que ele tem coisas interessantes nas performances, mas assim, é um filme que não se sustenta para mim. Agora esse, para mim ele é muito mais interessante, não porque ele está tentando ser uma cinebiografia, mas como vocês falaram, um retrato do Brasil dos anos 90, daqueles garotos, né, que eram tão diferentes. Assim, o próprio Buchecha, a gente tinha a imagem dele ser mais brincalhão e tal, e a gente percebe que ele era mais sério, né? Ele era o que tinha dúvida, não tinha esse desejo de cantar, de... Ele queria sair, ele estava, na verdade, num ambiente ali muito negativo e ele não tinha muita perspectiva, né? Já o Claudinho era o sonhador, né? Vi algumas pessoas até falando assim, que o filme dá uma aura muito de anjo, de mentor, digamos assim, do Claudinho, né? Que ele foi uma pessoa que passou na vida do Buchecha para iluminá-lo, né? E eu acho muito bonito, que é um filme sobre amizade, no fim das contas, assim. A música é um detalhe, o sucesso que eles tiveram é um detalhe. Tanto que o filme não fica explicando assim, ah, eles lançaram esse disco, depois, 2 anos depois lançaram outro, depois lançaram outro. São os hits vão costurando, mas o filme não é dependente deles, assim. E para mim isso é muito mais interessante, assim. Tanto é que a Larissa falou do momento em que ele entrega os CDs para o Claudinho, para o Buchecha, e para mim é muito bonito aquilo, porque é um momento assim que cai a ficha assim de que, poxa, ele tem uma filhinha, sabe? Ela vai crescer sem o pai, assim. É uma pessoa ali, não é um artista, assim. É claro que tem um artista com o qual a gente cresceu e tal, que a gente sente falta de ver no palco, mas, assim, o filme é muito eficiente em construir pessoas ali, independente de serem famosos ou não, de serem reais ou não. E pelo que eu vi, assim, até uma história bem fiel à realidade, né? Que se originou numa conversa do Buchecha com o diretor, e aí ele idealizou o filme a partir daí. Então, assim, tem coisa ali que você fica até se perguntando, será que aconteceu mesmo? Mas, assim, é bem bonito que o filme não se prende a isso, né? É muito mais uma história de dois garotos que se deram muito bem, assim, e até muito puro o filme em vários momentos, assim.
Eu concordo, Camila, e eu acho também que essa humanização desses, assim, olhar para esses personagens como pessoas reais, assim, né? Porque a história, como ela ficou registrada de uma forma feia para a gente, né? Porque foi um acidente muito, muito feio, um acidente muito estranho e inexplicável. É uma história, a história dos dois, ela é muito uma tragédia meio que sem explicação, assim. Então, eu acho que ficar só com isso na memória, ele não teve um encerramento honesto com uma história tão bonita, sabe? Então, eu acho que o filme, ele retoma desse ponto. Acho que até o nome, o título que eles escolheram para o filme ser Nosso Sonho, além de uma música muito querida, né, de ter o mesmo título de uma música muito querida por todos, eu acho que também é a história do sonho daqueles dois garotos, muito mais do que a história da amizade ou a história do desfecho trágico, né? Eu acho que eles conseguem fazer um recorte muito bonito de sonho, de esperança, de construção de um futuro melhor para aquelas famílias e aquelas pessoas, aqueles meninos, eles construíram de novo a vida deles, né? Assim, tudo o que eles tinham para ser no futuro, tudo que estava escrito naquele destino, eles conseguiram mudar isso de uma forma muito honesta com o que eles eram de verdade, né? Assim, então acho que é um filme que traz essa esperança mesmo enquanto a gente está assistindo e emociona também demais. Até isso que as pessoas comentam, o Thiago comentou, e enfim, até eu comentei no último episódio que a gente teve aqui, de não vai ser a melhor cinebiografia que você vai assistir, e nada disso, mas a sensibilidade que o diretor conseguiu colocar ali, inclusive a atuação dos meninos, eu acho que ficou muito boa.
Sim.
E essa sensibilidade, eu não sei se você concorda comigo, Camila, de transformar aqueles meninos ali, aquela história, em um retrato, um álbum de retrato de família mesmo. Parece que a gente está com um álbum no colo e tem alguém passando as páginas e contando essa história para a gente. Então, assim, eu sinto muito essa proximidade da gente com a direção do filme, independente de ser um diretor famoso, com uma assinatura e tudo mais. E eu até acho que, do meu ponto de vista hoje, se fosse um diretor assim, com uma assinatura própria e tudo mais, eu acho que a história até se perderia um pouco no meio disso.
Sim. É, assim, eu tava até pensando assim que o fato deles serem famosos e tal acaba sendo realmente mais um detalhe mesmo, assim. É lógico que mexe com a nossa nostalgia, e acredito que para quem cresceu, quem é da geração deles, e para quem é do Salgueiro, por exemplo, imagino que seja ainda mais forte, assim, para quem conviveu com eles. Porque é um filme que ele tem muito apego aos seus personagens. Eu tenho que destacar o ator que faz o pai do Claudinho, o pai do Bochecha, é porque o nome do personagem é Claudino, mas é o pai do Bochecha. Assim, é sensacional como o filme, além de falar de amizade, ele fala sobre essa relação de pai e filho que é muito conturbada até o fim. Ele não tem uma resolução assim, tem uma resolução bonita ali no final, mas assim, é depois que o, desculpa o spoiler, depois que o Claudinho morre, assim, tem muitos percalços e não é uma relação perfeita. E aí eu penso muito que é um filme também sobre afeto entre homens, assim, sobre as relações que os homens constroem, assim, não num sentido amoroso, mas assim, é amoroso, claro, né? Estou falando de amizade, de paternidade, assim. E é tão raro, assim, ver um filme que, hoje em dia, talvez, assim, que navegue nas complexidades disso. É muito bonito, assim. Tanto é que você realmente está lá com o Bochecha, assim, quando ele está lá de office boy, lá se ferrando. Você fica feliz que ele conseguiu o autógrafo do Lulu Santos e nem precisa mostrar o Lulu Santos, sabe? Eu acho isso sensacional, que o filme também não tá querendo fazer assim, olha que a gente tem esse ator aqui fazendo esse personagem que realmente existiu, né? Olha como ele é parecido e tal. É claro que é divertido ver, assim, os atores ficaram muito parecidos. O Juan, que faz o Bochecha, ficou muito parecido. Mas eu acho que é a atuação dele que torna ele mais parecido, assim, que ele pega uma essência muito forte. E o Lucas, que faz o Claudinho, eles não são parecidos, mas ele também pega muito, né? Ele faz a língua presa e eles têm muita química, né? Eu acredito que eles já tinham trabalhado juntos em Malhação, assim, então é uma amizade que transcende, né, a tela. E acho maravilhoso, assim. E os atores mirins também, que fazem eles jovenzinhos, são muito, muito bons, assim. Aí é um tempo mais reduzido de tela, né? Mas eles introduzem muito bem essa história.
Naquele lugar, naquele local, era lindo se olhar.
Eu acho que vocês comentaram aí dos atores. Eu tô aqui me segurando, mas vou ter que falar uma coisa que eu falei pra Larissa várias vezes durante o filme. Que os atores me passaram uma vibe muito Kenan e Kel. Eu lembrei demais, assim, até por ser, tipo, anos 90, né? Mas os atores emularam muito o espírito de que era Kenan e Kel, até um magrinho e mais, assim, desbochado e tal, e o outro mais sério e etc., mais engraçado também. Então, essa vibe, assim, do companheiro me pegou muito. Eu fiquei, cara, assim, sei lá, faz 20 anos que eu não vejo Kenan e Kel. Mas para mim, posso até estar errado, assim, mas para mim a vibe era justamente aquela, assim. E, enfim, os atores, eles estão muito bem, assim. E é um filme que eu acho que ele é muito feliz em tentar colocar essas várias emoções ali juntas, né? Tipo, é a coisa da paternidade, assim, de uma relação pai-filho difícil. As relações de trabalho, a migração ali entre favelas, enfim, a própria descoberta como artista, né? Ele, sim, deixa claro ali de que ele não se considera, o Bochecha, ele não particularmente se considerava um artista. E eu acho assim, o filme não tem nenhuma cena de algum grande acadêmico fazendo uma análise. Ah, eis o motivo porque as músicas de Claudinho Bochecha serem tão boas, sei lá o quê. Tipo, nunca tem esse momento no filme que vem uma validação ali externa das músicas. O filme, ele deixa muito você sentir a música, sentir a música, sentir a vibe, assim, e deixa assim, você julgar a música pelos termos que ela se propôs a ser julgada, né? Que é aquilo, assim, era uma música meio que de festa, assim, era uma música romântica, assim, em uma época que hoje em dia é mais ainda, né? Eu acho que talvez se naquela época as pessoas talvez sentissem falta de música no mainstream que fosse, assim, abertamente romântica e abertamente, assim, declaratória e romântica e assim, ah, eu te amo, meu amor, alguma coisa assim, mas que também não fosse ultra piegas, assim, talvez hoje em dia isso faça mais falta, né? E talvez por isso ver o filme do Claudinho Buchecha é meio doloroso, assim, porque você fica, cara, eles poderiam estar muito bem fazendo sucesso até hoje, né? É muito o que se disse sobre Claudinho Buchecha nesses últimos 20 anos, né? Sempre quando a gente falava, assim, da dupla e tal, numa conversa coloquial, numa conversa qualquer, o pessoal sempre falava assim, ah, não, porque eles estariam fazendo sucesso até hoje, né? E se eles estariam fazendo sucesso ou não, isso aí é uma pergunta que não tem nem como responder, né? Mas que você fica ali imaginando, você fica imaginando até demais, né? Porque é que, claro, você fica pensando, cara, é aquela coisa, hoje em dia com a música brasileira, hoje em dia, no mainstream, tem muita coisa ruim, etc. E eles faziam música simples, música muito batida e tal, mas que tinha muito coração e era um, sei lá, arroz com feijão bem feito. Não sei se isso aí é uma discussão super aceitável, mas para mim meio que é assim. Eu não sei se eu sou um mega fã de Claudinho Buchecha, assim, eu nunca tive nenhuma época da minha vida que eu parei para ouvir todas as músicas de Cabarrado, mas eu sempre gostei. E, por exemplo, essa música Nosso Sonho, a que dá o nome pro filme, é uma música muito legal, é uma música que, enfim, dá essa noção mesmo de, sei lá, você sonhar e tentar ir longe na vida, assim, de vislumbrar o futuro. É uma música muito feliz em construir essas sensações. E o filme, acho que teve tantas cinebiografias recentes que, tipo, tentaram emplacar o nome da música, tipo o filme lá do Legião Urbana, Somos Tão Jovens, ou outros filmes que, tipo, usam o nome da música mesmo, sei lá,
aquele da Whitney, que não tem nada a ver, né? I Wanna Dance With Somebody.
I Wanna Dance With Somebody, né? Gente, esse filme é muito ruim, é muito ruim. Ruim. E tipo, o Bohemian Rhapsody também, né? Que pega, tipo, a coisa, vamos pegar o nome da música mais famosa da pessoa e vamos... É muito, tipo assim, protocolar, né? E esse filme pega o nome de uma música que nem sei se é das mais famosas e tal, mas é uma música ilustre, é uma música notável, né? E o filme trabalha toda essa premissa, né? Que eles tentaram viver ao longo da vida, né? Então, assim, é um filme muito generoso mesmo, assim, um filme muito que vende muito bem essa empatia. Não sei se vocês têm mais conclusões finais aí para...
É legal ver os easter eggs, né? Isso não é easter egg, mas, enfim, como o filme também insere as músicas, assim, porque do jeito que eu falei, parece que o filme não tem a música. Mas tem, né? A própria Nosso Sonho, que é uma música muito marcante, porque foi uma música que fez sucesso e fala o nome das comunidades do Rio, né?
Na Praça da Playboy, ou em Niterói, no Fazenda Chumbado, no Cor.
É uma estrofe gigantesca, inclusive. E o filme mostra isso e mostra também eles fazendo a coreografia lá famosa, né? Que é imitando o Dino da Família Dinossauro e tal. E é bem espontâneo, assim, você pisca e perde, assim, porque é bem orgânico. E também a última música, né? Eu Fico Assim Sem Você, que é bem emocionante, porque a gente já sabe, quando eles vão lançar essa música, a gente já sabe que está perto do fim. Então é muito bonito e eu gosto muito da parte do nosso sonho, que você mostra, você vê também é, como eles se dedicavam a fazer as letras, né? Eles colocavam palavras assim, com... o Buchecha diz que eles escreviam música com dicionário do lado e fala isso, né? Que eles botaram uma palavra chamada judicar, né? Que assim, sem Claudio Buchecha, eu acho que eu nunca saberia da existência dessa palavra. Então, assim, é muito, muito legal isso, assim, também de mostrar como eles eram inventivos, assim, como eles foram se adaptando também ao sair ao vivo para ir para o estúdio também. Acho que o filme, ele mostra muito isso, assim. Meu único ponto negativo é que tem uma publi do Telecine ali que eu acho, assim, muito deslocada, que eles compram uma casa, um apartamento e aí tá passando o Central do Brasil no Telecine, né? Ainda é um anacronismo que Central do Brasil daí ia ser lançado, tava sendo lançado, mas enfim. Isso aí é uma coisa muito pequena perto do filme.
Eu também achei super esquisito isso. Eu ainda fiquei pensando assim, gente, será... eu não quis comentar com o Thiago na hora para não parecer boba, porque eu fiquei fazendo a conta na minha cabeça e alguma coisa não parecia estar certa, até porque eu não lembro de Telecine na TV. Naquela época, não.
É, eu acho que existia, mas assim, era muito...
É,
não era muito tão popular,
ia estar, né? Tá ligado no programa do Faustão, do Gugu, sei lá. E eu acho que também isso da comunidade, né, no geral, assim, eu acho que ele mostra muito dessa grande família mesmo, de um ajudando o outro, as famílias meio que em comunhão o tempo todo. Né, desde quando eles eram crianças, e como sempre estava um pelo outro, de alguma forma, sabe?
Sim.
E acho que essa pitada de magia do destino deixa o filme mais romântico mesmo, assim como as letras e a melodia do Claudinho Buchecha, né? Eu acho que essa pitada de mistério também, mistério envolvendo a morte... colocar o Claudinho como um anjo mesmo, né? O Buchecha, ele conta aquela história de uma perspectiva de que tive o prazer de conviver com um anjo.
Sim.
E conta por esse lado, sabe? Eu acho que é muito bonito escolher essa perspectiva para contar a história, porque a gente está falando de uma pessoa real, famílias reais que estão vivas, são jovens ainda, né? É uma história recente, assim, ele morreu muito jovem. A filha ainda é muito pequena, assim, muito pequena. Era muito pequena na época.
Nossa, o after credits lá.
Sim, sim. Então, eu acho que essa sensibilidade para tratar com a história, ela não é todo mundo que tem, sabe? Acho que muitas vezes, para poder fazer um filme mais polêmico, um filme que... tem um debate mais profundo, até porque ele traz histórias complicadas, como a do pai, ele traz esses relacionamentos que não são fáceis, né? E acho que colocar o Claudinho com essa aura de anjo mesmo, de não tocar tanto na ferida, sabe? Acho que é legal para deixar essa história livre de discussões que não são necessárias e pertinentes para aquele recorte. E aí, é isso. Assim, acho que o nosso sonho, ele homenageia não só a dupla, mas é uma homenagem ao Rio de Janeiro, naquela época, e à história do funk. Né? O funk tomou a proporção que tomou por causa do movimento do Funk Brasil ali, naquela época, né? Então, o Claudinho Buchecha foi um dos grandes nomes ali, mas outras pessoas também fizeram parte disso, até, sei lá, MC Marcinho também, que morreu há pouco tempo, esses outros ícones aí, acho que a Anitta tá como ela tá hoje, por causa desses nomes lá atrás, sabe? Então, eu acho que até o nosso sonho, ele homenageia todas as comunidades, todo mundo que subiu do palco pelo menos uma vez e fez parte dessa história musical do Brasil mesmo. Assim, acho que é um ponto da história musical brasileira que um turning point, assim, um ponto de virada mesmo, que transformou a história da música. Então, assim, A gente é um filme que me deixou muito feliz, assim, eu não esperava sentir o que eu senti e não esperava, assim, acho que até pelo que a gente falou, teve o Eduardo e Mônica, teve o Somos Tão Jovens, tiveram outros filmes, até Elise e Tom agora, tem o Meu Nome é Gal, que está estreando, então, assim, é legal ver tudo isso, inclusive tem uma série da Maísa, não sei se você assistiu, Camila, sim, no Globoplay, antiga, assim, já tem alguns anos. E eu adoro essa série, assim, e adoro a personagem Maísa, o ícone Maísa. Sim. E aí, eu acho que isso é legal de trazer à tona de vez em quando, assim, para as pessoas reconhecerem a história, como eu falei aqui da nossa amiga da Fabi, né? Fabi é mais nova que a gente e não teve contato com isso, né? Então, assim, acho que é bacana, foi muito bom de ver. É muito bom ver as pessoas cantando na sala de cinema, se emocionando também e relembrando mesmo da história do nosso país. Acho que esses filmes brasileiros, sempre que a gente vem comentar, sejam eles de ficção ou não, a gente não consegue desvincular com a nossa memória afetiva, nem espacial, assim, a gente não consegue desvincular da nossa história também.
Eu ia perguntar se vocês têm alguma cena favorita no filme.
Ai, nossa.
Porque eu acho que eu tenho uma cena que eu gostei, assim, que eu acho que é a cena que mais me ficou comigo. Que é a cena que o Buchecha tá trabalhando, ele trabalha como office boy, se não me engano, né? E aí vem o patrão dele, tipo, brigar porque ele às vezes dormia no meio do serviço, né? E aí ele pega e diz assim pro Buchecha, ah, não, tipo, eu vou... De novo, assim, o filme... Gente, o filme é muito chapa branca, né? Eu não falo nisso nem como crítica, né? Mas o filme tem esses momentos, assim, tipo, senso comum, etc e tal, né? Que eu acho que faz parte, né? Eu não digo isso nem como uma mega crítica, mas o filme é, assim, meio chapa branca, né? Mas aí tem, mas esse, eu tô até elogiando esse momento, né? Apesar de ser chapa branca, né? Esse momento ele pega e fala, ah, porque eu vou te mandar embora, você é um office boy ruim, você não é um office boy bom, mas você é um grande artista, né? E para mim essa cena, ela é muito rica, porque ela representa, para mim, ela não é simplesmente, sei lá, uma demissão ou uma coisa assim, ela é um reconhecimento, né, tipo, a lição é um patrão empregado, assim, então tem a questão de classe, tem a questão de um patrão, por exemplo, meio classe média, e com certeza um menino que vem da favela, um menino mais pobre, e o reconhecimento de, tipo, de o patrão falando, cara, eu vejo arte naquilo que você faz, assim, é o reconhecimento de um gênero, que é o funk, né, no geral, assim, que é um gênero que até hoje sofre muito preconceito, né, na época eu imagino que deveria sofrer ainda mais, né, enfim, o funk sofre um preconceito absurdo, né, até hoje, assim, o pessoal virou mestre, você tem que escutar algumas bobagens, tipo, a funk não é música, sei lá o quê e tal. E eu nem sei se o chefe dele já gostava de funk ou não gostava de funk, ou nem nada assim, essas informações não são colocadas para nós, né? Mas eu achei aquilo muito bonito, assim, eu achei aquilo exemplificou toda a mudança que, não só a mudança que a dupla estava passando, mas a mudança social no Brasil, né? Que era uma nova visão sobre o Brasil, claro que as contradições continuam, não virou uma maravilha da noite para o dia, as coisas ainda têm suas dificuldades, assim, mas em alguma medida, assim, o Claudinho Buchecha quis ocupar esse lugar e eles conseguiram, né? Para mim, essa cena é a cena que melhor exemplifica isso, né? E não eles indo na Xuxa ou eles indo no Jô e tal, assim, para mim, essa é a cena chave, né? Porque enfim, é eles chegando na casa de um brasileiro médio, assim, sabe? Na vida de um brasileiro médio e chegando bem chegado, assim, chegando, não chegando porque, sei lá, tiveram empresários nem nada, chegando porque, Enfim, eles acertaram ali a proposta artística e foi, o negócio foi. E aí ele sai, ele é demitido, mas ele sai feliz e tem um olhar nas pessoas ali da empresa de uma felicidade, assim, eles enxergam que o menino vai fazer sucesso e ele de fato faz, né? Aquela cena tá tudo dito ali, apesar de não dizerem muita coisa. Então, essa é a cena do filme que eu mais gosto, eu acho.
Eu gosto muito da cena do último show, assim. Cinema é meio difícil você reproduzir show, fazer shows ao vivo, cenas de shows ao vivo, né? E acho que até tem uma artificialidade ali, mas é que contribui para essa atmosfera meio onírica ali, meio de sonho, né? Que é essa última apresentação deles e como acho que é um momento assim que a gente vê o amor de um para o outro, né? E eles não sabendo que ia ser a última vez e tal. E a gente sabia, né? A gente é meio que é o narrador onisciente ali, né? Na verdade, o Buchecha é porque ele tá narrando, né? No presente, tá narrando o que aconteceu. Mas é muito bonito, assim. Eu gosto muito do olhar do Lucas, né? Que faz o Claudinho, assim. É bem, bem bonito e bem emocionante. E eu falei depois dos créditos, né? Que aparecem aquelas imagens deles imagens caseiras e aparece o Buchecha entregando os CDs para a filha do Claudinho no aniversário de 15 anos dela. E já é imagem real mesmo. Aí essa parte chorei bastante.
Vamos para as notas? Larissa, você se voluntaria?
Eu dei nota 7 pro filme. Não sei, acho que eu me justifiquei bem aí ao longo do episódio. E é isso, tá bom.
Bom, eu vou de nota 8, que eu acho que é o equivalente, assim, eu dei 4 estrelas no Letterboxd. Nota 8.
Eu daria um 7,5, mas eu acho que eu vou subir minha nota. Vou dar um 8, que é a mesma nota que eu dei para Eduardo e Mônica. Apesar de que eu acho que eu gostei um pouquinho mais de Eduardo e Mônica, mas enfim, eu falando aqui desse filme, refletindo assim, para mim ele é um filme meio de altos e baixos assim, tipo, tem algumas cenas que eu ainda acho que são meio jogadas assim. É um filme que nem sempre consegue articular uma visão assim ao longo, falo assim, ao longo de todo o filme assim. Mas para mim os altos são bem altos assim, as cenas que encaixam, são bem emocionantes mesmo, e o filme tem algumas cenas assim, então vale um 8. Então vamos para as nossas indicações.
Bom, vou indicar duas coisas. Primeiro, eu vou fazer um jabá, que tem um podcast do Cine7, que é o site para o qual eu escrevo, sobre o nosso sonho. E é uma entrevista com o diretor, com o Eduardo, e com o Juan Paiva, que faz o Buchecha. E é bem emocionante, tem umas histórias de bastidores bem legais. E é uma entrevista bem rica, assim, que a gente conseguiu fazer. E o filme que está na Apple TV, né? Apple TV Plus, que estreou faz pouco tempo, que é o Flora e Filho, o filme novo do John Carney, que é um diretor que eu gosto muito. Acho que seguindo esse tema de música, né? É um filme estrelado pela uma atriz que é filha do Bono Vox, curiosidade, e ela faz uma mãe solo, assim, mãe de um adolescente. Ela foi mãe adolescente, e ele tem mais ou menos a idade que ela tinha quando teve, né, o filho. E eles não se bicam muito, assim, tem uma relação muito difícil, e aí ela tenta criar uma ponte nessa relação por meio da música, assim, é bem, bem bonito. Acho que não tem músicas tão fortes quanto os dos outros filmes do John Carney, né? Once, Sing Street, mesmo Se Nada Der Certo, que é meu preferido, mas tem momentos bem, bem bonitos também, assim, da atuação mesmo da Evie Hansen, assim, foi uma boa surpresa, assim, esse filme. E é uma volta do John Carney à Irlanda, assim, para quem é bem aficionado pela Irlanda e tal, tem muitas cenas de Irlanda no filme.
Bom, eu tô meio sem indicações no momento. Eu queria deixar aí de alerta para vocês. Eu acho que, infelizmente, o período de inscrições já acabou. Então, vocês não vão poder participar dos cursos, né? Mas vocês podem ir assistindo aos filmes junto com a gente, porque o Wallace e o Felipe Leão, ambos, estão com cursos disponíveis no SESC do Rio de Janeiro. O curso do Wallace, que a gente já começou semana passada, é do cinema do James Cameron, então a gente está aí maratonando, vai maratonar os filmes para acompanhar as aulas. A gente assistiu O Exterminador do Futuro, que era um filme que eu nunca tinha visto, e a experiência foi muito positiva, então fica de dica para vocês aí acompanhar o nosso Letterboxd, que a gente vai fazer essa maratona e provavelmente vai comentar ao longo dos próximos episódios sobre as aulas. E amanhã, dia 10, começa amanhã para mim, né? Para vocês que vão nos ouvir. Não sei que dia que eu vou conseguir editar e publicar esse episódio, mas está começando um curso de cinema e política do Felipe Leão com o Wallace, também na plataforma do SESC. E vai do dia 10 de outubro a 12 de dezembro. Então é longo esse período e a gente provavelmente também vai estar comentando os filmes que a gente for assistindo aqui no Supercuts. Então fiquem atentos aí aos títulos e tá sempre lá no Letterboxd, por mais que a gente não comente tanto no Instagram, mas no Twitter a gente comenta um pouquinho mais e o Letterboxd está sempre bem atualizado. Então quando vocês quiserem alguma dica também, pode pedir para a gente, que a gente é meio desligado, mas consegue responder vocês aí, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pelo episódio, Camila, foi show.
É isso, Camila, muito obrigado também. Tenho só agradecimento a você por participar conosco hoje. É, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam por mais um episódio. E vou deixar o espaço para ti, Camila, para você deixar os seus jabás de hoje.
Bom, eu tenho podcast com o Diego e com o Vincent, Sábado Sem Legenda. A gente, esse mês de outubro, está fazendo especial de terror, né? Então, a gente já teve episódio sobre Exorcista, vai ter sobre Coração Satânico, da Magia e Sedução e... Ah, O Enigma de Outro Mundo. Estava tentando lembrar, que ela gravei ontem. E a gente também está fazendo conteúdo para as redes sobre os filmes e também eu vou estar... cobrindo a mostra pelo Cine 7, a mostra de São Paulo, que começa semana que vem, dia 19. Começa dia 18, mas para mim começa dia 19, que é quando eu chego. E, enfim, então aí me acompanhe nas redes, Camila Henrique Zeme no Instagram, Camila Mitoso no TikTok, Camila Henris no Twitter. Meu Deus, eu tenho que unificar tudo. Mas, enfim, é isso.
E é isso, pedir aos ouvintes, né, para nos seguir e nos acompanhar nas redes sociais, onde nós somos @supercutspod, né? Principalmente no Instagram, onde a gente é um pouco mais atuante, e no Twitter, se vocês quiserem falar conosco no Twitter, sugiro que vocês mandem mensagem ou para o meu perfil ou para o da Larissa. Eu sou @ThiagoRMaia e a Larissa @LarisBVP. A gente está sempre à disposição para vocês, dicas, sugestões, perguntas, críticas, enfim, estamos aí à disposição. Mas muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado mais uma vez para Camila, né? E semana que vem estamos de volta a todos vocês. Um tchau, tchau e até a próxima, pessoal. I'm sorry, Dave.